A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você vai ouvir agora no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Mauro Senise.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje a gente conversa com Mauro Senise, grande instrumentista, saxofonista, flautista, tocou com os maiores nomes da música brasileira, uma trajetória lindíssima e uma figura muito simpática que vocês estão percebendo pela nossa conversa aqui. Mauro, vamos falar desse último trabalho, que é o Choro Negro, que é um disco em homenagem ao Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, que fez 80 anos agora, é outro estandarte da música brasileira. Uma figura elegantérrima, né? Acho que é a elegância, a música em elegância é o Paulinho da Viola, né? Fala um pouquinho desse trabalho também, dessa ideia, Mauro, como é que surgiu?
Pois é, a ideia mais uma vez surgiu aqui da minha mulher, da Ana, seguindo aquele negócio de homenagear grandes compositores. Aí, em princípio, a gente tinha pensado em fazer um álbum dedicado ao Caetano, o Gil e o Paulinho, que eles fazem 80 anos agora.
A galera dos 80, né?
Vai fazer agora em agosto. Mas como a gente gravou ano passado, o Edu ainda não tinha 80 e tal. Bom, aí já estava mais ou menos tudo certo, faltando duas semanas, já tínhamos escolhido o repertório. Cristal, uma figura muito engraçada, assim, super na dele, ele ligou, falou, andei pensando, o jeito dele, assim, ele é super... Eu achava melhor a gente fazer só Paulinho, porque senão vai ficar três músicas, né, ou quatro no máximo, do Caetano, do Gil e do Paulinho, e não mostra a obra do cara e tal. E o Paulinho é meu compadre, né, o Cristóvão é compadre dele, padrinho do filho, aquelas coisas, né?
Ainda tem essa história, né, paralela aí, que são compadres, né?
Gravou mais de 90% dos CDs do Paulinho, arranjo do Cristóvão, e fez muito show. E falou, pô, vamos fazer só Paulinho, eu já selecionei. Falei, Cristóvão, você é que manda, tá tudo certo. Aí, faltando uma semana antes, ele deu uma reviravolta e ele chegou lá em casa, apresentou os temas, e eu adorei, tinha um tema que eu não conhecia, lógico, e a gente resolveu fazer cinco músicas de duo, só nós dois, e cinco chamamos o Jeff Leskovich, que é um contrabaixista muito legal, baixo acústico, e o Jurim Moreira, que toca lá com a gente lá no Edu, né, super delicado, toca lá no Chico também. Então, batera meio percussão, levinha, né? Como a música do Paulinho pede, né? Então, entramos... Bom, como eu faço? A gente passa lá em casa, tem um piano lá em casa, lá no Rio, né? Eu tô falando aqui de Petrópolis, mas eu tava lá no Rio. Então, tem um piano armário, bem afinadinho. Aí a gente ensaia ali, só para ver. Bom, aqui, a introdução, o Cristóvão escreveu. Cristóvão, o que você... Não, faz você o solo primeiro, depois eu volto, pula o B, vai pra casa 2 e termina. Enfim, só para esquematizar. Pronto, acabou. Ninguém mexe mais, não fica decorando improviso, nada disso. Morreu. Próxima música. Não, de repente abre com contrabaixo, entendeu? É só para. Aí a gente anota lá com lápis, com a caneta vermelha. Conclusão. Chegamos no estúdio na segunda-feira, 10 da manhã, meio-dia, já tínhamos matado as cinco músicas de duplo. Estamos lá de bobeira até as 4 da tarde, ouvindo, porra, não vamos mexer, não. Primeiro tem que. No dia seguinte chegou o Jurim e o Jeff Leskovich, começou às 10, meio-dia e meia, terminou às 5 deles. Na quarta-feira mixamos, na quinta estava pronto. Quer dizer, não gastamos nem uma semana. Entendeu? E eu não estou falando isso, que eu sempre repito, não é para botar banca, bom, os caras são fera, não é isso não. É para mostrar o grau de concentração, de dedicação. E evidentemente, a gente, como eu te falei, já estava armado. Nós chegamos no estúdio, bom, como é que vai ser a introdução? Aí realmente você demora 3 meses para gravar, aí não dá certo. Eu não tinha grana porque a gente estava bancando lá no Biscoito Fino, um pianão campeão. E eu não gosto de ficar no estúdio experimentando. Ah, ficou bom, vamos fazer. Olha, falta meia hora, já tem o Zeca Pagodinho, vai entrar ali no estúdio e termina. Entendeu? Não dá certo. Então a gente concentra, tudo certo, afinou, grava de primeiro. 99%, não me lembro, confesso, não me lembro de ter repetido. Nem o Cristóvão, os improvisos, pode ser até que se eu fizesse o outro, teria saído melhor, não sei. Mas eu gosto de o primeiro. É mais orgânico, assim, sabe? Não tem clichê. Não tem, aqui eu usei essa nona bemol, ficou bom, na próxima gravação eu vou usar essa frase. Aí começa a ficar meio... Aí eu vou ouvir, me dá uma certa deprê, assim, fica meio colcha de retalho, eu não gosto.
Não, e você falou isso aí.
Saliva na palha.
Isso que você falou aí é possível, eu acho, que com concentração e um preparo prévio, assim, antes
lógico.
De entrar no estúdio. E uma coisa que é, assim, é lógico no caso de vocês, né, Mauro? Esse companheirismo, né? Essa coisa desse entrosamento de anos e essa irmandade que você se conhece. Pô, imagina, um olha pro outro, já sabe o que quer e como é que é e tal. Também isso é importante também, né? Lembrar isso.
Naturalmente, sem falsa modéstia, a nossa experiência, né? Anos. E como você falou, a amizade não tem competição. O Gustavão é que sabe mais música da gente, lógico, assim como o Peranzetta, quando eu toco, sabe muito mais música do que eu. O Jotinho, o Jota Tamarado, enfim, o Romero, tudo certo. Mas na hora que você subiu no palco, tá tudo meio a meio ali. O que eu preciso tocar e seduzir o Cristóvão, no caso, ou o Peranzetta, o músico que está comigo no palco ou no estúdio, para ele sim, na música instrumental, né, que não é aquela coisa decorada, tudo certinho e tal. Então eu preciso seduzir, eu preciso saber que o batera tá achando interessante, então ele também vai caprichar no alho, ele não vai botar muito alho para não estragar a feijoada, né, entendeu? Então fica todo mundo querendo botar só dar uma pincelada aqui em vermelho, aqui no... Não, agora abusei muito, ficou muito estrela. Então não pode... Não tem competição. A estrela é a música. Nós estamos ali só a Paulinho, no caso. É a música do Paulinho. Então a gente está ali servindo e tentando dar o melhor, e o Cristóvão está vendo pelo meu sopro que eu estou caprichando, que eu estou chorando ali naquele mi bemol. E ele também bota um acorde, aquele jeito dele, econômico, aberto, é um aprendizado. E o Jeff também, o baixista hoje, o Urim, ou eu, o Cristóvão de Duo. Enfim, o técnico era muito legal também. Enfim, ficou uma energia muito, muito concentrada, muito voltando aquele negócio da Odete, muito... A música é muito importante, entendeu? Uhum. Não tem negócio de... Oh, mais uma aí. Mais uma. Tem tempo. Vou fazer mais uma. Décima vez. Mais uma. Porra, aí décimo solo. O que eu vou fazer? Não aguento mais. Entendeu? Então, o primeiro ali, evidentemente, a gente ouve. Olha, tá bonito, tá afinado. A divisão tá boa. Você fez um ralentando. Deu tudo certo. Olha, por mim, tudo bem. Cristóvão, tudo bem? Por mim, tudo bem? Morreu. Vamos pra outra. Entendeu? Como uma cor, mas eu acho que passa isso, quando você ouve, você sente que não tem um 7-1, né? Não tem emenda, né? Porque hoje em dia você faz parararararara, aí nessa nota você, o Pro Tools vai lá e corta, emenda essa nota, aí eu vou ouvir, ninguém percebe, mas eu vou ouvir e falei, mentira.
Você sabe, nota, né? O digital teve muita coisa legal que eu acho que... Isso. Agilizou, mas também tem essa coisa, né? Começou a ficar muito remendo, e aí você começa a usar muito artifício, e a naturalidade ali, né, da coisa analógica, do sentimento, perde um pouco mesmo.
A gravação do Palhaço, voltando lá atrás, que é a primeira que a gente ouviu no programa, ou vai ouvir, exatamente foi ali na hora, entendeu? Então, de repente, tem uma saliva na paleta, ou espirro, mas o Stanguetz era o rei, pidão, uma pita na paleta, e ele deixava. Uhum. Porque o resto, 99% das notas estão geniais. Uma notinha espirrou, qual o problema? Espirra mesmo, às vezes a paleta espirra, entendeu? Dentro desse conceito. Agora, se for cantor, não, espirrar no meu CD não pode. Aí é outra onda. Quer dizer, alguns cantores, tipo, alguns maravilhosos, deixam
os
passar.
Os bons mesmo deixam, né, Mauro?
Os bons sabem que é...
Fala. Não, vamos ouvir. Eu queria que você escolhesse dois temas aí, então, desse Choro Negro, pra gente ouvir agora na sequência.
Tem um que eu adoro, você até falou que tem pouca coisa de flauta, que é a primeira música, Choro pro Valdir. Eu acho tão bonito, assim, tão romântico, tão subúrbio carioca. E é uma parceria do Cristóvão com o Paulinho, né? E se você quiser, deixa na sua mão. Você, de repente, ouviu, gostou de alguma coisa, fica na sua mão. Eu adoro o CD todo, fica à vontade. Eu só queria mostrar essa, que é uma de flauta, e é um duo, e foi a primeira música que nós abrimos a gravação, morreu de primeira, como eu te falei, e eu gosto, um solo curtinho, de 8 compassos, improviso, mas a interpretação, a melodia é tão bonita, é tão rica, assim, é tão harmonia, tudo, e o jeito do Cristóvão, assim, econômico, sabe, pouca coisa, é muito legal, é um grande aprendizado. Eu acho muito bonita essa música.
Tá, então vamos ouvir um choro pro Valdir e na sequência isso. Eu vou escolher o Choro Negro, que eu acho que é um tema lindo e ia dar nome ao álbum.
Bonito.
Eu escolheria o
Bacana.
Choro Negro pra gente ouvir na sequência.
Perfeito. Eu tô de soprano, que é a primeira vez que aparece. Legal.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira,